E na nossa primeira entrevista da série com os vereadores aqui de Maringá, o nosso convidado é o vereador Alex Chaves, do MDB. Olá, vereador, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Olá, Letícia, boa tarde a todos. Uma alegria poder estar aqui de volta para conversar um pouquinho com vocês.
Bom, vereador, né, essa legislatura chegando ao fim, eu queria que o senhor fizesse para a gente um balanço, né, uma avaliação desses 4 anos. Foram anos difíceis, se a gente pegou aí o período da pandemia, o ano mais crítico da pandemia, o novo normal que tanto se falou, e agora o final dessa legislatura, qual a avaliação que o senhor faz?
Nós podemos ir por vários pontos, né? Primeiro, no aspecto econômico, eu acredito que para Maringá ela mostrou realmente que é uma ilha dentro do Brasil. A administração conseguindo cumprir aquilo que era pretendido, né? Suprir as contas públicas e colocar as políticas públicas de maneira adequada para atender a população. Houve, né, um imenso investimento na saúde para que você conseguisse chegar a isso, né? Por lei a gente investiria 15%, chegamos a bater quase 33% do nosso orçamento em saúde, mas era uma necessidade da população, e ficar dependendo de recursos do governo federal ou estadual para suprir a necessidade seria uma coisa muito complicada. Avançamos muito na questão da educação também, com a questão da compra de vagas em creches, dessa forma dando um pouco mais de tranquilidade para a maringaense que precisava deixar o seu filho para poder trabalhar sem encarar toda aquela fila, né, que era necessária, e dando apoio à administração para que ela conseguisse se manter da maneira que o maringaense espera. Esse título de ser a melhor cidade do Brasil, às vezes as pessoas até questionam, né, mas os índices, eles não mentem. A cidade realmente é bem diferenciada. E isso se dá não pela administração apenas, mas pelo esforço e o suor do povo maringaense, a maneira como vem para cá e quer vencer na vida, e quer se esforçar e não quer ser atrapalhado pelo poder público, né? Então, eu acredito que esses 4 anos a gente conseguiu manter esses índices, conseguimos colocar projetos que entregaram para a sociedade maringaense uma cidade mais moderna, uma cidade com pensamento de maior inclusão, e isso também foi uma coisa bacana, sem aumentar nenhum imposto. Né? O prefeito Ulisses Maia, ele sempre colocou dessa forma, né? Precisa dar o reajuste, né, pela lei de responsabilidade fiscal, da inflação, mas não houve nenhum tipo de aumento a mais do que a inflação. Então, a comunidade viu isso, né? A gente trabalhou sempre nesse convencimento com os vereadores e eu vejo como muito positivo, assim. Eu acho que a próxima gestão tem tudo para deixar a nossa cidade ainda melhor.
Em relação aos trâmites dentro da Câmara, né, para aprovar projetos desse que o senhor está falando, né, dessas questões, como que foi?
É sempre bem trabalhoso, né? São 15 vereadores, eu sou o líder do prefeito, e é sempre bem complicado de fazer o convencimento, porque às vezes aparece lá a matéria. Por exemplo, a gente estava conversando aqui em off, a questão da PPP da iluminação pública, né? Aí alguém solta uma opinião a respeito do projeto e aquela opinião já vira uma coisa assustadora e todo mundo se preocupa. E você tem que fazer um trabalho bem individual com cada um, mostrando para eles o porquê que o projeto está sendo proposto, a maneira como ele vai ser executado. E a gente deu toda a liberdade para os vereadores também apresentarem emendas, fazerem as alterações que achavam necessárias para conseguir passar e ser aprovado. E eu sempre trabalhei dessa forma, né? Eu gosto muito de resolver as coisas com a conversa, né? Não temos nada a esconder, né? Não temos nada a fazer que não possamos pegar e conversar com muita tranquilidade com os vereadores e com toda a comunidade. Então eu colocava as cartas na mesa e falava assim: olha, gente, a cidade precisa disso, o caminho que o gestor propôs é esse, a gente tem uma solução melhor, né? E aí, geralmente, a gente ia pegando uma outra sugestão, apresentando, e retirava de pauta, você acompanhou isso, né? Uhum. E voltava, né? Mas, graças a Deus, a gente teve nesses quase 6 anos que eu estou como líder do prefeito na Câmara, uma taxa de sucesso assim, bem alta. Né? Muito pelo prefeito, que também me deu sempre liberdade para trabalhar dessa forma, né? Sem oprimir, sem obrigar os vereadores, quem quiser votar contra, que vote, não tem problema algum, e deixando participar da construção da cidade. Né? Então, a gente pegou e conseguiu aprovar quase todas as leis que a gente propôs. Poucos vetos, né, que foram necessários, mas geralmente era por uma questão jurídica e não pela intenção do próprio prefeito em votar a matéria.
E na sua avaliação, qual foi o projeto mais difícil? Esse da PPP?
É uma pergunta difícil, viu, Letícia? Porque são dificuldades diferentes, né? Uhum. Em cada situação que a gente vive, é uma luta que a gente precisa encarar. Essa questão da PPP foi um pouco complicada, né? Porque era Maringá vinha daquele histórico com outro tipo de concessão, né? Que as pessoas traziam à memória. Falaram, mas se a gente fizer essa concessão, vai ser igual àquela outra? Qual é o período, né? Vai ser 25 anos, vai ser 30 anos, vai ser 13 anos? Quanto tempo vai ser? Então eram alguns questionamentos. E aí outros projetos, por exemplo, os empréstimos que foram feitos durante a gestão do prefeito, também gerava muita dúvida, né? Falava, poxa, mas como que a prefeitura arrecada milhões, né? E precisa de empréstimos, tem superávit, excesso de arrecadação, né? Mas aí você vai convencendo, né? Você vai mostrando para as pessoas que aquilo que é estrutural, aquilo que é de uso longínquo, né? Que vai demorar para se desgastar, é melhor você fazer um empréstimo, usar aquilo e usar os recursos que são aplicados para outra coisa, do que pegar e usar o dinheiro que você tem, né, para desprender nesse tipo de situação. Então você vai conversando, vai encarando os problemas e convencendo, né, convencendo os vereadores, convencendo vocês, né, a imprensa, que sempre estava ali nos perguntando, apertando a gente sobre essas questões, e toda a comunidade. E graças ao bom Deus, eu acredito que a gente teve bastante sucesso nisso e conseguiu deixar assim, tudo bem transparente para toda a comunidade.
Você foi líder é líder do prefeito na Câmara, né? Como que é a rotina de um líder do prefeito na Câmara? Tem esse trabalho, né, mais árduo de defender as propostas do Executivo? Como que é essa rotina?
O que acontece é que todo projeto que sai do Executivo, e para o Executivo fazer qualquer coisa, ele precisa de um projeto aprovado, tem que ser votado na Câmara. E esses projetos vêm das secretarias. Então, geralmente, o trabalho acontece da seguinte forma. A Secretaria de Governo prepara junto com a Secretaria o projeto, o secretário me procura, né, me apresenta como é o projeto, eu faço um trabalho jurídico ali com o pessoal da Câmara para entender a viabilidade jurídica, né, porque às vezes o jurídico da Prefeitura faz uma avaliação e o da Câmara tem outro entendimento, né? Então a gente tinha que ver esse tipo de situação. E aí quando o projeto chega para mim, é onde vai a parte mais difícil, né? Porque aí eu preciso do voto dos vereadores. E não tem matéria, nenhum tipo de matéria que você não tenha que realmente parar ali e explicar e falar, olha gente, isso aqui é isso, por causa disso e é desse jeito. Né? Então é um trabalho difícil, talvez assim por ser muito volumoso, né? A gente estava falando para você agora há pouco, são quase 200 projetos todos os anos que a gente acabou defendendo aí na Câmara, mas ele é muito satisfatório, né? Porque vai me dando também a condição de conhecer melhor a gestão pública, né? De conhecer de todas as áreas, né? Então, se você conversar comigo sobre a mobilidade urbana, sobre saúde, sobre educação, sobre qualquer tipo de política pública, a gente acabou aprendendo muito sobre todos esses temas, né? Justamente por ter que pegar e trazer lá para a Câmara e explicar para os vereadores e conquistar os votos deles. Então, assim, é trabalho, mas eu gosto muito de trabalhar e foi uma satisfação enorme poder viver isso nesse tempo em que eu estou como líder.
Sim, fala um pouco para a gente da sua trajetória política.
Eu comecei bem lá nos anos 2000, né? Eu tinha um trabalho que nós fazíamos, tinha um grupo de jovens, e nós fazíamos um trabalho assistencial ali no Hospital do Câncer. E aí um dia, num daqueles atendimentos, uma pessoa reclamou sobre o filho que estava nas drogas. E aquilo ficou martelando minha cabeça, né? Eu falei, poxa vida, né? Preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Aí eu fui estudar sobre isso, aprender como que funcionava os projetos de prevenção, de tratamento para essas pessoas. E isso acabou me levando a uma experiência fora do Brasil. Fui morar na Inglaterra e lá nós fazíamos um trabalho também com os brasileiros que estavam em situação irregular e que pretendiam voltar para o Brasil e acabavam se envolvendo com álcool e outras drogas. Passei um tempo lá e em 2010 voltei ao Brasil. voltei ao Brasil por um convite do prefeito Ulisses Maia. Na época, ele estava como chefe de gabinete do Silvio. E ele me chamou para trabalhar com ele na diretoria de drogas da SASC. Né? Era a SAS, hoje era a SASC. E nós começamos um trabalho ali, né, nessa questão de prevenção às drogas, apresentamos projetos importantes, chegamos a ganhar o prêmio gestor público com um projeto de prevenção que foi fantástico, envolveu milhares de crianças e adolescentes, e deixei meu nome à disposição. Né? Em 2012 eu disputei as eleições, eu não consegui por bem pouco, e em 2016 eu fui eleito, né, vereador, e 2020 fui reeleito. Uhum. E agora faltou pouquinho, né? Tive os votos, graças a Deus, agradeço a cada um dos quase 2.000 votos que Maringá me deu, mas o partido acabou não conseguindo me entregar os votos suficientes. Mas eu não vejo isso de maneira triste, de maneira alguma. Acho apenas que é uma oportunidade de recomeçar, né? de continuar lutando, trabalhando e construindo para que Maringá continue essa cidade maravilhosa. E a minha parte eu vou fazer, né, como cada maringaense faz.
Uhum. Então, quais são os planos, né, a partir do ano que vem, que o senhor não estará mais na Câmara?
Eu fiz uma avaliação com a minha família, né, Letícia, e quero aqui contar para a sociedade maringaense que eu não vou sair da política. Né, acredito que tudo que a gente plantou, a gente precisa, de alguma maneira, continuar colhendo e plantando. Agora é uma hora de dar uma arada ali, né, no campo, mas eu vou estar envolvido na vida pública, vou estar servindo a comunidade, e vocês podem ter certeza que não passarei assim um dia sem procurar ajudar ou ouvir a nossa comunidade. Daqui 2 anos nós temos eleição, né? Nos outros anos eu fui chamado para ser candidato a deputado e pensei, junto com a minha família, que devia cumprir o mandato, né? Fui eleito vereador. Penso que, para mim, né, minha opinião particular, era interessante que eu continuasse como vereador. Mas agora eu não tenho mandato, quem sabe, né, daqui 2 anos a gente possa pensar nas eleições para deputado. Eu vou estar trabalhando nisso, né? Então, em volta da vida pública e da política. Foram muitos votos que eu tive, graças ao bom Deus tem muitas entidades, muitos amigos, uma base bem forte que continua incentivando e acreditando em mim. Eu acredito que é isso, né? Vamos vivendo um dia de cada vez, como eu disse no dia depois do resultado, a vida é linda e a gente tem que vivê-la da melhor maneira possível. E a melhor maneira que eu conheci de viver é servindo as pessoas, né?
E, vereador, o senhor já passou, então, por algumas legislaturas, né? Qual avaliação o senhor faz dessas legislaturas? Essa última foi a mais difícil. Qual a avaliação que o senhor vê essa mudança nesses, né, últimos anos?
Letícia, é difícil dar uma resposta sem ser injusto, né? Do que é difícil e do que é fácil. Talvez o gênio e o temperamento das pessoas esse ano seja um pouco mais explícito do que no passado. Mas a Câmara, ela é um retrato da nossa sociedade, né? E nós precisamos ter a resiliência suficiente para entender o diferente, né? Reconhecer quando nós erramos, quando nós acertarmos, termos humildade para que aquele que estava errado também possa entender que ele pode vir para o seu lado, que você não vai maltratá-lo, e construir. O que não pode, eu nunca permiti isso acontecer em volta de mim, você sabe disso, acompanha a gente ali na Câmara, é criar uma briga ou uma situação de trincheiras ali, onde você não possa discutir com as pessoas ou procurar fazer o bem para a cidade. Porque quem perde é a cidade, né? Então eu avalio assim que foi uma legislatura bem diferente, né, por estar exposta dessa maneira, mas ela entregou para a cidade. Eu acho que ela entregou para a cidade, a Câmara continua com suas contas em dia, com muita transparência, sendo econômica. Eu acho que agora ela foi novamente uma das câmaras mais econômicas do Brasil e a gente tem trabalhado dessa forma. Então, é difícil fazer uma resposta, Letícia, sem não explicar os pontos, né? Então, eu acredito que foi só um pouco diferente, só isso.
Uhum. E o senhor citou os pontos, né, que acha que Maringá se manteve, economicamente falando. E na sua avaliação, o que, que Maringá precisa? Que para o ano que vem precisa melhorar, precisa achar pontos aí para crescer?
Eu acredito que como a cidade... Eu penso assim, né, Maringá planejada e Maringá pensada em expandir. Né, voltamos o plano diretor... esse ano, né? Então a cidade tem um prospecto de crescimento agora. Só que há pontos da cidade, bairros da cidade, que precisam de um cuidado maior, né? Talvez aquela infraestrutura já está bem desgastada e até dá uma revolta da população, porque vê o centro às vezes arrumado, né? E tudo, fala, poxa, e meu bairro aqui, né? Por que minha rua está dessa forma? Então eu acho assim, esse carinho maior com os bairros, muito foi feito. Né, acompanhei o esforço tanto da Secretaria de Infraestrutura, a secretária Maria Lígia, como o prefeito Ulisses Maia, de conseguir chegar nesses pontos, mas a gente ainda percebe que ficou falhas nisso, né, que há pontos onde a gente poderia melhorar nessa área. E a manutenção própria da cidade. Né, eu acredito que a gente sempre quer ver as nossas, a nossa grama roçada, não cair tantas árvores, sabe? Maringá tem problemas simples, até desse ponto de vista, né? Que se você entregar isso para a população de maneira bem adequada, ela vai ficar bem satisfeita. Porque o resto, como eu disse, a pessoa que veio, vem para Maringá, e vem muita gente para Maringá, ela vem para fazer dar certo. A gente vê isso nos olhos das pessoas. Então, o que ela quer encontrar? Quer encontrar um gestor público que não complique, né, a vida desse contribuinte. Então, eu acho que é isso. Falta um pouco disso. Há outras dificuldades em outras políticas públicas também, mas eu penso que se for para dar uma resposta rápida e que entregue aquilo para a população, seria mesmo essas áreas. A questão da infraestrutura geral da cidade está bem adequada e bem semelhante em um ponto e em outro ponto.
O senhor quer citar essas outras questões?
Então, aqui a gente vai longe, né, Letícia? Você sabe que eu sou bom de conversa, né? Não, são vários pontos, né? Por exemplo, a questão da saúde mesmo. Agora o prefeito Silvio Barros vai propor a questão da construção de UPAs, né? A gente acredita que isso possa suprir essa deficiência que a gente tem na nossa UPA, né? E isso era uma coisa, assim, bem complicada para a cidade. Não tão diferente dos planos de saúde, né? Que a gente sabe que também, às vezes, a pessoa fica até esperando mais lá no pronto atendimento do plano de saúde do que na questão da saúde pública. Mas a gente cuida da saúde pública. Uhum. E ela tem que estar bem amparada. A questão do Hospital da Criança, né? Ele poder realmente conseguir uma efetivação bem maior, né? De toda a potencialidade que ele tem. E vários outros, são vários pontos, né, Letícia, que dá para a gente pegar e apontar. Na educação, essa situação da compra de vagas, mas também da entrega de escolas, a questão de servidores, de alguns ajustes que é necessário fazer, de pessoas que fazem a mesma função, mas ganham salários de maneira diferente, que o Ulisses conseguiu resolver vários pontos, mas que ainda tem várias categorias que estão sendo injustiçadas. Então, tem vários pontos ainda para a gente avançar.
Uhum. E, vereador, falando na Câmara, o que temos ainda até o final do ano? Até dia 15, né?
Até dia 15. Mas deve passar, a gente deve ter umas extraordinárias aí. Bom, temos simplesmente o orçamento da cidade.
Simplesmente o orçamento.
Né? O orçamento da cidade é uma matéria bem, bem densa, né? Muitas páginas, e eu li todas. Né? Eu e minha equipe, a gente estudou tudo ali. Maringá é absurdo, né? Como que cresce e como que propõe. Mas o Schietto, a equipe da Secretaria de Fazenda, nos entrega uma matéria sempre muito precisa. Ele manda um orçamento ali para a gente, onde ele é bem conservador. Tudo que está proposto ou é para pagar os empenhos, né? Aquilo que já está pronto para ser pago, e também para manutenção dos serviços. Muito pouco investimento. Né, os investimentos eles vão surgindo de outras formas dentro do próprio orçamento. Por isso que a gente tem sempre excesso de arrecadação e superávit. E a proposta que está lá na Câmara, ela está muito enxuta esse ano, muito enxuta mesmo. E a gente deve votar ela essa semana, né, então vai ser bem... temos que explicar, né, bem para para a população toda a matéria, então é um trabalho bem pesado. Tem alguns arranjos que são necessários fazer também na lei orgânica do município, por essa questão de ter mudado o número de vereadores, né, para adequar ali dentro da Câmara. Enfim, tem algumas matérias ainda que são necessárias a gente votar esse ano, e de muita responsabilidade.
Uhum. Essa questão do orçamento, a gente consegue adiantar valores?
A gente passou 3 milhões e 200 mil reais, é o valor ali que a gente tem para esse ano, né? Então, assim, 3 bilhões, né? Então, bilhões. A gente tem uma cifra, assim, assustadora, né? Quando você vê, igual a gente começou aqui a conversa, saindo da pandemia, né? Que muita gente falava sobre o tempo que demoraria para a sociedade se recompor, né? Para os governos conseguirem rever tanto a parte econômica quanto a parte social. E ver Maringá crescendo tanto assim, tanto que esses dias a gente votou de novo a LDO, porque dentro da previsão orçamentária a gente não imaginava que ia chegar nesse valor, sabe? Então teve que refazer toda ela para a gente chegar agora no final, né, que vai voltar a LOA e tudo mais, e a gente pegar e poder ter o valor que a gente está propondo agora, 3 bilhões e 200 milhões de reais. É muito dinheiro, né? E dá para fazer, dá para trabalhar, dá para atender as políticas públicas e dá para fazer essa cidade ser melhor. Dá para fazer, sabe? Vamos estar perto, sem mandato, né? Infelizmente eu não consegui estar lá, mas a gente vai trabalhar para acompanhar, para que seja executado da melhor maneira possível. E eu deixei muitos amigos ali na Câmara, né? Uhum. Tenho bons amigos, os vereadores ali que são dessa legislatura e conseguiram se reeleger. Eu acredito que a gente vai continuar, vou dar uma cobrada neles ali para a coisa ficar boa também.
Tá certo, vereador. Muito obrigada por essa conversa aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Letícia. Agradeço a atenção de todos os ouvintes. Que a gente tem um final de ano maravilhoso, né? Que agora já começa a falar disso, né?
Já
falar
é,
de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né?
Esse tipo de
coisa. Mas nosso 2025, com certeza, será uma bênção de Deus.
Amém. Muito obrigada, vereador, mais uma vez. Nós conversamos com o vereador Alex Chaves, do MDB, na nossa série de entrevistas com os vereadores.